amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Programa Falando Nisso.
Sua mesa de bar com Catarina Franco,
Fabiano Monteiro,
Felipe Tourinho
e Hugo Veiga. Toda quinta, ao vivo, a partir das 20 horas, na Rádio Federal.
Do jeito que você curte.
Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, nerds de todo o planeta. Este é o Enerdizando, episódio 92. Apresentado por mim, Nestábulo Ramos, nosso querido Baconzitos, direto de Londres, e nosso amiguíssimo Idovan Araújo, ali no painel do Homem-Pássaro,
eu,
substituindo o nosso Mário Campos, que virá como convidado aí em breve. Hoje nós vamos falar sobre os insetos, essas criaturas maravilhosas e que inspiram roteiristas, desenhistas e essa galera criativa aí da cultura pop de todo o mundo. E para isso, nós vamos trazer aqui a nossa queridíssima Energy Girl, apresentadora da versão feminina do programa Energizando, que é o Energizando Girls, a nossa bióloga de plantão, Carolina Bernardo, que ainda não chegou, mas já deve estar chegando aí. E também para falar sobre um projeto muito legal, que está ali no de financiamento coletivo, o Gabriel Silva. O projeto é o Você Herói.
Show!
Mas isso tudo daqui a pouquinho. Beconzitos, tá aí, Beconzitos? Bom dia, meu querido. Como é que você tá? Tô vendo ali ele. Tô vendo ele ali no Skype.
Que garrafa foi essa que você mostrou aí, Diego?
Garrafa de quê? Mostra aí de novo. Ah, é o meh, né, cara?
É o meh.
Honey do. Honey o quê?
Do.
Honey do.
É o meh.
É mel.
Ele tá ali tomando melzinho.
É meh.
Então é isso aí. Baconzitos, aguenta aí que a gente vai agora pro nosso primeiro bloco musical. Vamos ver o que você reservou pra gente aí nessa playlist louca. Com certeza tá vindo coisa ruim aí. Mas a gente volta daqui a pouquinho, é só o tempo de ir ali tomar alguém e já volto. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte!
The Cure com Might Car. E pra abrir a nossa temporada, Energizando, Jaspion com o tema de abertura. Vamos lá.
É muito fácil ser cover do The Cure, né, cara?
É só fingir que tá engasgado, né? Alguma coisa assim.
É muito fácil, cara. Vamos fazer uma banda cover do
The Cure?
The Cure.
Mole, fácil.
Bora.
Fechou.
Então tá fechado. Topa, Baconzitos. Baconzitos pode apresentar lá de Londres.
Não tô te ouvindo, Bacon.
Eu faço backing vocal.
Faz o back. É.
Maravilha. Então tá fechado, então. E é isso aí, pessoal. Bom dia. Começa mais um episódio Nerdizando, episódio 92. Estamos chegando no episódio 100, onde estamos preparando um programa sensacionalmente bombástico. Não é isso?
Uhum.
Vai ser. Episódio 100 vai cair agora em abril.
Estamos tramando. Eu queria dedicar o programa a alguém.
O de hoje ou o número 100?
Não, o de hoje. Eu queria dedicar o programa de hoje ao Leonard Nimoy, mais conhecido como...
Exatamente.
É, Sr. Spock.
Sr.
Spock. Que veio a falecer essa semana.
Uma pena.
É uma pena, mas...
Pena não poder fazermos um minuto, né, de silêncio aqui, né?
Não teremos, não, não teremos o nosso querido Nimoy no próximo Star Trek. Ele sempre faz uma participaçãozinha. Não teremos. A não ser que os caras gastem uma graninha aí a mais e façam um Nimoy, um Spock, um senhor holograma. Spock digital. Igual fizeram com o... Se faz o Schwarzenegger, que... Né? Que é um tão ator tão bom quanto, não é isso? Não é? Se fazem do Schwarzenegger, que é um bom ator, né? Tão quanto o nosso querido Nimoy. Por que, que não pode fazer do Leonardo Nimoy, né?
Exatamente.
Eu acho que pode sim. Fica aí, eu sei que o J.J. Abrams, ele ouve o Energizando. Então, J.J., claro, por favor,
uhum,
resolve isso aí, hein, cara? Mas ele manda um e-mail pra mim assim, ó, claro que sim, como não? Então, beleza, Beconzinho. Está dedicado aí o programa pro nosso querido Leonardo Nimoy.
Filé.
Vai deixar aí a saudade do senhor Spock.
Vida longa, uhum, e próspera.
Que é uma das figuras mais utilizadas, assim, em vários segmentos da cultura pop, né?
Exatamente.
Você vê em desenhos. Ele é sempre citado em desenhos animados. Ele aparece em alguns desenhos animados. Outros filmes também e tal. Então, ele é um Sente cara, assim... TV. Talvez até, acho que ele só perde pro Homer Simpson, assim, de aparições, né? O Homer Simpson também tá em tudo quanto é lugar, assim. Mas o Nimoy é especial mesmo. Então, esse programa aí vai ser dedicado ao nosso querido Leonardo Nimoy. Beleza. Carol já chegou. Cheguei aqui. Hoje nós vamos falar de insetos.
Vamos.
Essas criaturas espetaculares, mas que causam Inceptos. Pavor.
Insectos.
Os insectos. Insectobots. Criaturas fantásticas que metem medo e inspiram também, né? Nos fascinam, assim. E é isso. Mas antes, vamos conversar com o Gabriel Silva, do projeto Você Herói, que é um projeto muito, muito legal,
uhum,
de financiamento coletivo. E eu quero que o Gabriel... Eu já dei uma olhada, é muito legal. Cadê o Gabriel? Gabriel? Gabriel, cadê tu, mano?
Ele tá com eco.
Gabriel, desliga aí o... Fica com a gente só no Skype, beleza?
Ah, beleza.
Isso, aí fica mais fácil.
Fala mais alto, não tô te ouvindo.
É, e fala mais alto. Aumenta o volume aí também, né, Idovan? Ajuda, né, cara?
Tá.
Ajuda. Não, não, tá o Idovan aqui.
Tá melhorando, vai, fala aí, fala alguma coisa.
Testando.
Aí.
Opa, tô te ouvindo.
Gabriel, bom dia.
Você?
Tudo bom, meu querido? Como é que você tá?
Beleza.
Gabriel, você fala de onde, cara?
Oi?
Você fala de onde, Gabriel?
Uberlândia, Minas Gerais.
Aí.
Minas Gerais.
Pô, que legal, cara. Gabriel, esse seu projeto, a gente, no programa passado, o Hugo Veiga estava com a gente aqui e ele comentou sobre esse seu projeto, que eu achei muito legal, e ele está lá no Quicante, que chama Você Herói, que é um projeto que ele tem um diferencial muito legal. Eu queria que você explicasse para a gente, que pro pessoal que está ouvindo a gente também, explica para a gente o que é o Você Herói.
Opa. Estava comentando que a gente, quando a gente vê um filme, né, às vezes a gente gosta de dar uns pitacos, né, falar, podia ter acontecido essa cena de uma forma diferente, não gostei do final, ou, se eu fosse super-herói eu teria agido diferente nesse filme, ou no quadrinho mesmo, né?
Sim.
A gente tem a vontade de opinar, né, na história, né, e até mesmo de estar dentro dela. Nossa, seria tão massa se eu fosse super-herói ali, né? Então, pensando nisso, eu criei esse projeto, né, onde os apoiadores do projeto, eles vão poder me ajudar a construir a história e vão poder também ser os próprios super-heróis e super-vilões ali dentro da trama.
Legal, hein?
Pô, que legal, cara. E você já tá há quanto tempo lá no Quicante?
Porque eu tô no concurso lá do GIC, né, um projeto maior de 90 dias. Aí vai encerrar daqui 10 dias, já tá na reta final. A gente já bateu a meta, né, mas ainda tem tem a submeta que a gente quer correr atrás e ainda tem alguns heróis e vilões disponíveis ainda.
Ah, que legal. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Você já tinha uma quantidade de heróis e vilões disponíveis para quem escolhesse a recompensa, para essa determinada recompensa? Como é que você bolou o roteiro? Como é que foi essa organização sua para saber assim, olha, eu tenho tantos heróis e tenho tantos vilões disponíveis para o público? Como é que você calculou isso aí?
Eu peguei mais ou menos pelo número de parnas, né, de história, que vai girar em torno de 30 parnas. Isso pode variar, né, porque dependendo do que o pessoal me ajudar, das ideias que os apoiadores me derem, isso pode esticar um pouco ou não, né. E eu coloquei uma base mínima, né, de 4 heróis e 4 vilões para os apoiadores, né. Vão ter outros personagens também no meio. Mas aí eu peguei, vão ter 2 parnas de prólogo e eu vou fazer alguns episódios durante a HQ, e cada episódio vão ter os apoiadores, né? Então eu dividi mais ou menos 4 episódios para os apoiadores dentro da história. Mas isso ainda pode variar, né? Como teve bastante procura, principalmente por vilões, né? E ainda tem um pouco de projeto pela frente, eu ainda posso esticar as páginas, né? Então eu tenho essa flexibilidade, né, de esticar um pouco as páginas.
Mas você pode esticar até quanto mais, assim? Quantas páginas a mais você pode colocar sem afetar no valor final ali do projeto?
Acredito que até umas 40 páginas no máximo de história.
Ah, pô, bastante coisa, cara. Bastante coisa. E você que tá desenhando, escrevendo, com o auxílio dos participantes, né?
A equipe, eu sou o autor e roteirista, né? Mas o desenhista é o Levi Tonin, de São Paulo, e o colorista é o Daniel SR, que é aqui de Uberlândia. Então, dessa forma até ajuda também para produzir mais rápido, né? Eu vou escrevendo, passando o roteiro, o pessoal vai já fazendo os esboços, desenhando, passo para o colorista, enquanto tanto colorista eu já estou fazendo um novo roteiro, o rapaz já está fazendo novas páginas, então foi uma forma de agilizar o processo de criação também.
Que legal, cara. Muito legal a diferença. Baconzitos?
Oi.
Oi, quer perguntar alguma coisa, Baconzitos? Eu pensei em ter ouvido a sua voz.
Eu tô aqui pensando, rapaz. Tem um super vilão que grita assim, que vira pros outros e fala.
E aí, de repente, isso vira um lance, um grito sônico. Como é que é, Gabriel?
Então, a pessoa que apoia o projeto, por exemplo, se ele quer ser um vilão, né, ele pode sugerir os poderes que ele quiser, né? Não sendo uma coisa super invencível, né? Mas a gente vai tentar acatar praticamente tudo que o apoiador sugerir, né? Então, se ele quiser um vilão que tem um poder do grito, poderes sonoros, né, a gente pode colocar. Fica a critério do apoiador essa questão.
Poxa, que legal. Então, assim, né, o cara tá. Você pode participar como herói, como vilão.
E ainda falar dos seus poderes.
Você pode. Você pode.
Quero ser invisível.
Exatamente. Você tem a trama principal, não é isso, Gabriel?
Isso.
Você tem a trama principal. E aí, de acordo com o que o cara escolhe, você adapta e você encaixa e monta a história final,
isso
assim,
é,
né?
Muito legal.
Muito legal. E qual é a procura que tem maior aí, Gabriel? É de herói ou de vilão?
É de vilão.
Eu já ia chutar, é de vilão, com certeza. Quem quer ser vilão, gente? Alguma história.
Eu fiquei surpreso. Eu acho que o projeto chama você herói, né? Se eu fizer um próximo, acho que eu tenho que chamar você vilão.
Você vilão. Aí, cara, já faz. E como é que tá indo aí a meta? Como é que tá indo?
Então, a meta, a gente já ultrapassou a meta já, né?
Ah, que fantástico.
Já batemos, né? E agora é para incrementar mais essa história, né? Ver o que a gente pode evoluir. E a gente tava falando de superpoderes, vocês têm alguns superpoderes aí que vocês gostariam de ter?
Eu já falei, tinha que
o Idovan, ter o Idovan, ele tem assim, ele gostaria de ter o poder de ser super chato.
Gente, mas ele já tem esse poder. Não
ele
precisa,
já tem esse poder,
mano.
Né? Então, tem que ser, então escolhe outro, Idovan. Escolhe outro.
Muito obrigado a vocês, tá?
Eu sempre quis ver um super-herói Matusquela, velho.
Matusquela?
É, o bicho que é tipo super magrelo.
Ah,
o bicho é super-herói, não precisa fazer musculação, não precisa fazer nada, velho.
Gabriel, o Baconzitos, ele tem assim, ele tem um gosto pra personagens bem exóticos mesmo, né? São uns caras que você realmente você não vê muito.
Poderia ser um cara magrelo, mas com super-força,
né? Exatamente.
Olha aí, que massa. Legal, legal.
É o que eu diferente. Falo, velho. O super-homem não precisava ser grandão. Ele só precisa tomar sol, velho.
É verdade. Ele só precisa ser moreno, né, gente?
É, exatamente. Essa teoria do Baconzitos sobre o super-homem é muito interessante, porque isso o é super-homem ele tem os poderes dele graças ao nosso sol amarelo. Né? Esse cretino vem lá de Krypton pra cá, usa o nosso sol, né? Usa o nosso sol aí à vontade, ninguém cobra nada por isso dele. Ele não paga imposto sobre isso.
Não.
Tá bom? E o bicho ainda é musculoso, grandão, ele não precisaria ser isso, né? É interessante. Interessante mesmo.
É, na verdade, precisaria em termos fisiológicos.
Ah, é? Olha lá. Então explica pra gente, Carol, vai lá.
Não, gente, porque como é que você vai ter força se você não tiver massa muscular?
É, exatamente.
Que
é massa muscular
que dá
também.
Força, entendeu?
Mas aí o Gabriel então, pode criar alguma coisa que... Tipo, um anel mágico do Shazam pro Matusquela e ele...
E aí ele tira o anel mágico e fica... Não, mas se ele botar o anel mágico, ele bomba, então. É isso?
Não,
porque pra assim, ele ter força...
É, ele precisa... Ele
precisa de ter massa muscular. Ele ter
sim,
força, ele
precisa sim.
ter massa muscular.
Aí é que entra o Gabriel pra explicar como que aquele Matusquela magricelão vira tripa, assim.
Vira tripa.
É, e como ele consegue ter aquela força de 18 toneladas, por exemplo?
Ele poderia usar uma armadura, né? Ele pode.
A composição do corpo
dele ele pode mudar, né? Pode ser feito outro material, né? O corpo dele, quando ele transforma, né? É, no super-herói sempre dá pra dar um jeitinho de comprovar o superpoder dele. Né? Sempre tá com a teoria aí por trás.
Pô, que legal.
Sempre tem um jeito. Né?
Olha, a gente tá postando, estamos postando aqui ele nas fanpages.
Ele é pequenininho, mas ele continua, né? Super forte. Né? Não super, né?
É. Você não vê aquele.
É
aquele
formiga.
Oh, é, Homem-Formiga é um nome ridículo. Nossa.
De insetos são bem resistentes.
O Hugo Veiga, ele escolheu um vilão. Ele vai escolher um vilão. É, ele me falou que vai escolher um vilão.
Todo mundo quer ser projeto.
Um
vilão, né?
É, mas. Ó, você que tá aí, corre, porque tá acabando as cotas já, hein?
Já tá acabando,
né? Tipo, tem 14 vilões e o Gabriel vai se virar pra colocar vocês lá, não. Tem uma cota.
Um número limitado.
A história é importante, não é isso, Gabriel?
Isso, é verdade.
A história é importante.
Aí perde muita cena, né, pros outros personagens, né? Atualmente a gente tem. Deixa eu até eu confirmar aqui pra ver se ninguém pegou já. A gente tinha ainda um vilão e um herói disponível, né?
Então tá acabando já.
Eu consigo colocar mais um, né? Dependendo do se eu esticar um pouco as páginas. Né? Mas ainda tem a recompensa de personagem. Que ainda poucas pessoas pegaram. Ainda tem dois personagens, que é as pessoas que vão ser salvas ali no meio da história, né? Eles vão interagir e tudo, mas são personagens normais, né? Sem superpoder.
Ah, legal.
Ó, então olha aí, ó. Assim,
vilão,
então o herói já acabou. É, o herói já acabou, já porque acabou. O Hugo Veiga vai ser o. Eu falei com ele ontem.
Não vai ser vilão?
Ah, não, então ele tinha pra um herói e pra um vilão. Isso. Então o vilão já acabou. Já acabou.
Ele já pegou a dele. Ainda tem.
Ainda tem mais uma.
Ainda então tem ainda mais
tem
um.
Uma. Então
tá.
Um herói disponível e dois personagens. Mas quem gosta, igual eu tava falando, quem gosta de ficar opinar, quiser dar ideias pra construir a história, a recompensa pra você participar da construção da história ainda tem 10 ainda pra participar, né?
Então, que não sejam nem vilões nem heróis, que participam da história com personagens coadjuvantes.
É, coadjuvantes ou simplesmente opina na história, né? Então, durante a construção do roteiro, quando acabar o projeto, eu vou pedir ideias pro pessoal. Ah, qual cenário que vocês acham que é legal para ter uma luta? Ah, qual cor vocês acham interessante para esse super-herói? Que não é um personagem, né? Então o pessoal vai poder opinar em várias coisas. Ah, qual frase que esse vilão pode falar nessa hora? Então,
ah, que massa, cara.
Recompensa aí de uma das recompensas, a pessoa pode participar ganhando a HQ, né, mas também opinando na história.
Legal.
Olha, não deixa o Hugo Veiga opinar muito no roteiro, não, senão ele vai estragar, viu? Imagina as frases que ele vai criar pro vilão dele. Ele falou pra mim qual era o poder do vilão dele. Eu não vou falar porque...
Isso é surpresa.
É surpresa, spoiler. Tá? É spoiler, não vamos lançar. Mas o poder do vilão dele é bem legal.
Bacana, bacana. Tem
umas
ideias
boas. Oi?
Tem umas ideias boas. Eu não sei se vocês viram a primeira página, vou tentar postar.
Ah, a gente tá colocando, postamos aqui o link pro Kikante. Tá, pra vocês, você nerd que tá nos ouvindo aí, tá afim de participar, dá uma olhadinha, clica lá, acessa lá a página do Você Herói no Kikante, pra você conferir as recompensas. Tá muito legal o projeto, merece, é uma ideia super original, muito bacana, mete bronca aí que vale a pena, viu? Ó. Tá certo? Dovan, quanto tempo temos aí? 3 minutos? Ô, Gabriel, você vai ficar com a gente o programa todo aí? Ou como é que é? Como é que tá seu tempo aí?
Posso ficar, não tem problema.
Então vamos fazer uma introdução. Nós temos 3 minutos antes do primeiro bloco, do próximo bloco musical. Vamos fazer uma introdução então dos Insetos Inspiram. E aí a gente vai debatendo isso junto com o projeto do Gabriel. A gente vai, vamos linkando as coisas. Hoje a rapaz, deu branco agora. A pauta de hoje é uma sugestão muito legal da Carol, que ela mandou pra mim, que era uma matéria super bacana e tal. Carol, onde foi que você viu essa...
Então,
você viu essa matéria e tal?
Inicialmente, eu vi a chamada pra essa matéria no grupo do Facebook da Biologia, né? O pessoal da Biologia da UNB colocou lá. Falou assim, olha o que esses pesquisadores malucos fizeram, falta do que fazer, ócio criativo, e realmente foi, né? E teve o pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trabalha com entomologia, né? Para quem não sabe, entomologia é o estudo de insetos, que eles pegaram e avaliaram vários personagens, tanto da Marvel quanto da DC, que são inspirados em insetos, né? E escreveram um artigo científico. O que legal é que eles escreveram um artigo científico, uma revista científica, né?
Legal.
E publicaram esse artigo e tá muito legal o artigo, assim, é sensacional.
A gente vai pegar aqui, a gente vai soltar...
Algumas imagens.
Vamos soltar o link também pro artigo, pro pessoal dar uma olhada.
Isso é importante.
Eu achei muito interessante. Isso já acontece já há muito tempo, né? Assim, a gente já se inspira, a gente tem aí grandes filmes, tem filmes muito legais. Um que eu lembrei, eu tava pensando na pauta de hoje... E eu lembrei de um filme que eu gosto muito, que eu tenho certeza que o Baconzitos Gabriel, acho que todo mundo aqui vai gostar, quando eu disser, que é A Mosca.
A Mosca, eu sabia.
Já tinha imaginado, né?
Já tinha imaginado.
Esse é A Mosca.
A Mosca.
Que é um filme sensacional. O primeiro, tá?
Sim.
O segundo eu já não gostei. Se preocuparem em fazer muita melequeira lá, muita nojeira, né? Nojeira mesmo de eca, de gosmento e tal. Mas o primeiro filme com o Jeff Goldblum, antes mesmo dele enfrentar os dinossauros, ele já era o Homem-Mosca. E é muito legal. Uma refilmagem? É isso, Baconzitos? É uma refilmagem da Mosca da Cabeça Branca, não é isso?
Cara, eu acho que
ele é sinistro também.
Um reboot, né?
É um reboot.
Ele não chega a ser uma refilmagem, porque não é o mesmo filme igualzinho, não.
Mas vocês já chegaram a ver esse A Mosca da Cabeça Branca?
Não.
Eu já vi uns pedaços dele. Ele é bem esquisitinho também.
Mas esse é novo? Esse é A Mosca da Cabeça Branca?
Não, esse é um antigão.
Esse é o mais antigo.
58,
esse. Esse com o Jeff Goldblum foi inspirado nesse aí. E ele termina, pra você ter uma ideia, com o vilão. Se eu não me engano, se eu tô lembrado... Termina com um gritinho, tá lá o pessoal falando na sala, e você começa a ouvir uns gritinhos de socorro, aí a câmera vai dando um zoom, 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 numa teia de uma aranha, e o cara tá lá preso na teia da aranha, bicho, gritando, socorro, socorro, e ninguém ouve porque ele é pequenininho, né?
É a voz do Bacon,
a voz do Bacon. Exatamente. E é isso. Ô Gabriel.
Oi.
Hoje a gente está falando aí sobre as inspirações que os insetos nos dão, né? Pra gente que faz quadrinho, você que é roteirista também, criador e tal, eu também sou, Baconzitos também, a Carol também é escritora, então a gente a Carol adora insetos, não é isso?
Eu,
Carol,
adoro. Ou,
todos os insetos.
Vou contar a história, eu não gostava, assim, minha mãe vai até depois botar um comentário sobre isso. Minha mãe foi pro Idovan,
um minuto.
Ué, minha mãe.
Então espera um pouquinho, Carol.
Então tá.
Vamos pra esse bloco musical de uma vez?
Não, daqui a pouco a gente volta.
Então, Gabriel, aguenta aí.
Só então introduzir um pouco desse artigo, assim, um pouquinho, que eles analisaram 119 personagens da DC e 113 personagens da Marvel.
É muito personagem.
Totalizando 232 personagens. Caracteres que eles analisaram nesse artigo científico, que já a gente fala mais um pouquinho.
Muito personagem.
É, muita gente.
Muito. É, a gente não consigo lembrar nem de... Vou parar pra pensar agora. Você conhece os mais comuns, tipo o Besouro da DC, o Homem-Aranha da Marvel, o Homem-Formiga, que ridículo. Homem-Formiga, olha, isso é ridículo esse nome. Mas tudo bem, tá aí. Homem-Formiga, eu acho Ant-Man mais legal.
É.
Entendeu? Mas vamos pro bloco musical e a Carol vai nos contar aí dessa rixa minha que ela tem com a mãe dela aí. Gabriel, aguenta aí então, Baconzitos, você também. Vamos pro intervalo musical e a gente já volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todos os insetos curtam.
Vamos com Ninja Jiraiya, um bloco gigante guerreiro.
Dylan.
Eu não vou mais desanunciar essas músicas.
Engraçado, hoje a playlist tá legal. Até que enfim, depois de 3 semanas, ele acertou na playlist. Pessoal, hoje é dia de sorteio aqui no Nerdizando para os assinantes do site. Estamos sorteando 3 combos, 1 combo por sábado. Hoje é o primeiro combo. Se você é assinante do site Nerdizando, já acabou, certo? Não adianta você se inscrever lá agora, porque aí não é justo com quem. Hoje é só pros assinantes que já estão lá. Hoje tem sorteio, você fica ligado na gente aí, você que foi lá, escreveu o seu e-mail, criou uma senhazinha pra você lá, ou seja, você é assinante, você pode desfrutar do clube de vantagens Enerdizando, certo? Então a gente vai sortear aqui o primeiro combo, que é uma revista Aerolito e uma revista Verdugo, ou Inacreditável, mas pode acreditar que ele tá aqui em cima, é inacreditável mesmo, não, viu? É só o título da revista. Então é isso, lembrando também que para você ficar ligado, você já tá ligado na gente aí no site da Rádio Federal, que é www.radiofederal.com.br. O Facebook da rádio é facebook.com/Rádio Federal. Entra lá, curte a página, curte lá as postagens de todos os programas da Rádio Federal. Sensacional, tem programas magníficos, incluindo Enerdizando, claro. Tem todo tipo de programa, se você gosta de programa de esportes, tem. Gosta de cultura pop, tem. Gosta de rock, tem. Gosta de músicas bacanas, pitorescas, pra você ouvir na hora do almoço, tem também. Programa sobre... O que mais, Dovan? Ajuda aí. É política, muito programa. Política, cultura. Esportes. Já falei.
Mulheres nuas.
Nerds, mulheres nuas.
Hã?
Que é isso? Peguei, ficou louco, peguei.
Rapaz. Você ficou maluco.
Ha!
E é isso aí, certo? Fica também ligado aqui no Instagram, que é Rádio Federal Tudo Junto. O Twitter da rádio é @radio_federal. E o e-mail é contato@radiofederal.com.br.
E me diz uma coisa, se eu estiver na rua e quiser ouvir o programa, como eu faço?
É só você acessar o aplicativo da Rádio Federal. Acesse o aplicativo da Rádio Federal. Entra aí na lojinha. Ele é de graça, não é isso, Dovan?
É grátis.
Ele é gratuito, você acessa. Eu tenho no meu celular, tá aqui, onde eu ouvo a Rádio Federal quando eu estou na rua, pra saber o que vocês estão aprontando. Tá aqui, é de graça. Entra lá na lojinha e escreve lá Rádio Federal, aplicativo, que você vai achar. Onde que acha?
Tem pra iOS e pra Android. Então, se você tem um iOS, claro, você vai baixar lá na Apple Store. Se você tem um Android, você vai procurar lá na Google Play.
E não importa qual Android que você tem, se é R2D2, se é C3PO, se é um Terminator, não importa o Android, ele vai funcionar, beleza?
Valendo!
E é isso aí, já chama aí o Boto Baconzitos, que eu acho que ele tá aí, o Gabriel também. A gente tava aqui no... Putz, esqueci de gravar a Carol falando aqui, mas a gente vai falar agora aqui. Gravar pra gente colocar lá no canal do Programa Enerdizando. Dá uma olhada também na nossa fanpage, que é facebook.com/programaenerdizando. Tem o nosso site também, onde essa semana agora, segunda-feira, já tem matéria nova de série lá. Já estavam me cobrando. Ah, cadê as matérias de série que não entram? Já tá entrando uma série muito legal, que eu curto bastante. Segunda-feira tá entrando lá a matéria sobre a série. E que mais? Teve um ouvinte que me perguntou o que que, assim, que não achava o nome do filme do James Bond muito bonito, que é Spectre. Spectre. Né? Mas ele não entendia por quê. Aí a gente fez uma matéria explicando o que significa Spectre. Quer saber o que que é? Entra lá no site do programa Energizando, energizando.com.br. Entra lá e dá uma lida na nossa matéria. Curte também, compartilha, dá uma forcinha pra gente aí, beleza? E é isso aí.
É isso aí.
Vamos lá então.
Vamos.
É, cadê o Gabriel e o Beconzinho? Vocês estão aí? E aí, senhores, muito bem. Carol, por favor, você tem a palavra.
Muito obrigada. Então, sobre a minha história com insetos, né, pra gente introduzir e já falar um pouco do artigo, eu morria de medo de insetos, né, na verdade, assim, eu brigava, gritava com mosca e mariposa vindo em cima de mim, besouro, nossa, odiava besouro. E aí eu entrei na biologia e comecei a estudar, dentre várias outras coisas, insetos, né? E aí fiz minha iniciação científica e meu mestrado com libélulas, são as mais lindas da face da Terra, são os bichos mais bonitos que existem, né, gente? Então...
são mesmo, elas são muito lindas.
Elas são lindas, inspiram várias
e são terríveis
questões
também,
de engenharia aerodinâmica, sim, né, e tal. Sim. E aí, a partir do momento que eu comecei a entender que os bichos tinham mais medo da gente do que a gente deles, e aí eu parei de ter medo, parei de... Ah,
então hoje você não teme mais nenhum inseto. Não tem medo de nenhum inseto.
De nenhum inseto.
Pode botar uma caranguejeira assim.
Caranguejeira não é inseto. Parece ter... Oh, ai, ai, ai. Caranguejeira é aranha.
Nós não vamos falar só sobre insetos.
Sim.
Porque, por exemplo, a aranha é confundido com inseto.
Aranha
é confundido,
porém, não é, viu?
Não é, mas ela entra na nossa lista também. Por exemplo,
aranha é artrópode.
Nós não podemos deixar a aranha de fora, mesmo ela não sendo inseto, porque ela inspirou o Homem-Aranha.
Então a gente vai falar de artrópodes, porém...
A gente deixa claro, olha, não é inseto.
O negócio é que os dois são crocantes.
Exato. É. Todo mundo é crocante, exatamente. Isso. Tem um exoesqueleto quitinoso, que é durinho.
Mas você não respondeu a minha pergunta. Se colocar uma caranguejeira aí, mesmo não sendo inseto, no seu ombro, você...
Que eu tô falando, a pergunta foi de insetos. Eu não tenho medo de insetos. Agora, aranha, eu não sou uma pessoa que sou muito fã de aranha. Eu tenho receio de aranha. Sim.
Tá, e de inseto? Qual que você ainda
também
tem medo?
Barata. De barata eu mato.
Aquela barata...
É o único inseto que eu mato.
Aquela barata d'água.
Também não tenho medo.
É porque barata não serve pra nada, assim, sei lá, no ecossistema,
isso,
né?
Não é
uma... Claro que serve, gente. São bichos detritívoros, entendeu? Que mano é praga?
Claro que serve.
Bichos detritívoros que servem na ciclagem. Na ciclagem de nutrientes, né?
Falou alguma coisa, Gabriel?
Pega até de alimento.
É o quê?
Como é que é, Gabriel?
Pega até de alimento, barata frita...
É, ah, gente, sim. Lá o pessoal lá na Ásia come barata frita, escorpião frito.
Ah, para.
Rapaz. Gafanhoto, grilo, faz parte da
Tu já comeu coisa pior, Idovan, tá reclamando aí.
E barata faz parte da alimentação de outros insetos também, pequenos mamíferos e etc, né, anfíbios e tal. É. Então, aranha realmente é a única que eu não sou muito fã.
SLU, né, velho? Mas é, bicho. É que
exatamente.
São os bichos que comem os restos e que transforma o resto de comida em nutriente para as plantas, que depois vira comida de novo. É um ciclo.
Exatamente, é um ciclo, gente. É um ciclo de nutrientes, ela faz parte.
Mas é bom você estar aqui hoje com a gente, cara, pra você explicar isso, porque o Idovan matou todas as aulas de biologia. Então ele não sabe nada disso.
Não sabe, gente. O povo fica confundindo aranha com inseto, fala que barata não serve para nada.
Não, eu sei que aranha não é inseto, mas nós
sabe
estamos.
Nada.
Eu sei que não é inseto, mas
ele
nós
sabe
estamos.
Que eu já expliquei isso pra ele há um tempo atrás.
Mas tá dentro do pacotão de hoje.
Pacotão, tá dentro.
Tá? Porque você não pode deixar alguns desses personagens de fora, tipo Homem-Aranha e o Escorpião, por exemplo, e outros aí, certo?
E teve inclusive uma das personagens que ele escreveu aqui que ele colocou, que é fulano transforma em inseto barra aranha, porque ela tem as duas possibilidades,
aí, tá
na
vendo?
Verdade.
Nesse...
Toma. Mas ele deixou claro que é inseto barra aranha. Mas assim... Inseto barra aracnídeo, porque aracnídeo não é inseto, né?
Mas tá dentro do mesmo pacote. A gente
de
coloca...
artrópodes. Ah, artrópodes é um grande grupo, né?
Agora que foi tudo esclarecido,
Mas deixa eu tentar entender uma coisinha.
Diga-me.
As baratinhas.
Baratinhas.
Ah, lá vem.
Caseiras. Esta tem algum papel fundamental no ecossistema?
Só na também, sua alimentação, gente, na ciclagem de nutrientes. Não deixa de participar da ciclagem de nutrientes. Porque
se
é onde
a sua
ela
casa
faz.
Tem baratinha, é porque
você é sujo.
Bastante paralinho.
Se sua casa tem barato, por favor, limpe sua casa. Né? Se tem barato é porque deve ter resíduo.
O Idovan limpa, ele come lá.
Aí a barata serve ainda de alimento para o escorpião.
É. Exatamente.
Exatamente.
Aí o escorpião serve de alimento para o rato.
Isso. Ou para lagartixa, que pode ter na sua casa. É bom ter lagartixa em casa.
Lagartixa é bom.
Porque ela vai fazer uma limpa. Ela come barata, come mosquito, come mosca. Tudo isso.
Come aranha.
De pequeno porte, né? De grande porte, não.
É, depende da aranha, né? É. Tem aranha que come passarinho.
Que come lagartixa, exato.
Prossiga, que era...
São top. Então, e aí foi isso, assim. Até minha mãe fala hoje... Nossa, minha filha, você mudou tanto, né, gente? Pega tudo, pega inseto, pega morcego, pega tudo, gente. Tudo pega, né? Por favor, não tente isso em casa se você não for biólogo. Porque a gente, é como eu mexo com bicho desde que eu entrei na graduação, então tem um pouco de
técnica.
Fui treinada pra pegar alguns bichinhos, né? E não, também não sou aqueles caras loucos que saem pegando tudo e a torta e a direita, não.
Já fica o aviso aí, viu, mamãe? Você não deixar o seu nerdzinho mirim aí, o Juninho,
por favor,
mexer na baratinha só porque a Carol aqui falou que ela mexe em todos esses animais. Então não vai deixar
por
o Juninho
favor,
mexer
nisso aí.
Porque é o bichinho sujo, transmite doença.
Exatamente. Né? A gente nunca sabe o que tem lá. Bom, mas voltando um pouquinho do artigo, e aí, como eu falei, eles analisaram 232 personagens, tanto da DC quanto da Marvel, sendo que 119 da DC e 113 da Marvel, né? E eles fizeram tudo direitinho, gente. Eles fizeram introdução, material e métodos e resultados de discussão, sendo inclusive análise estatística para saber das diferenças entre personagens da DC e da Marvel, saber a porcentagem de personagens que foram inspirados em insetos e as ordens e algumas famílias de insetos que mais ocorrem dentro desses personagens. É sensacional o artigo. E o que eu achei bem bacana na introdução é que ele fala que, na verdade, não só os insetos inspiraram a parte de personagens, mas como também os personagens, tanto da Marvel quanto da DC, inspiram nomear novos animais. Então,
isso é
assim,
muito legal.
Como a grande maioria dos cientistas é um tanto quanto nerd, né? E com quadrinhos faz parte da nossa vida desde criança, então tem essa troca, né, entre cientistas e quadrinhos. E aí ele cita aqui na introdução, bem na parte introdutória do artigo, que alguns animais que foram descobertos mais recentemente foram inspirados nos nomes dos personagens. Então teve um peixe que foi inspirado, um peixe e uma cigarrinha que foram inspirados no Batman, né? Receberam o nome de Batman.
Batman, olha.
Uma vespa que recebeu o nome de Dupont, que é aquele investigador do Tintim. Exato. Um dos, né? Porque são os...
Os dois.
Os dois.
Eles têm o mesmo nome, você não sabe o primeiro
gêmeos,
nome deles.
Exatamente. O moça-aranha, que é tipo um roedorzinho, que foi nomeado de Thor. Depois vocês procuram, a gente vai botar a foto do moça-aranha, porque o bicho é muito pequenininho, ser nomeado de Thor é muito engraçado. E um dinossauro, que foi recentemente descoberto, né? O fóssil, que foi nomeado de Loki. E uma lesma do mar, que foi nomeado de Daenerys, que é do Game of Thrones, né? Que é a Khaleesi. Então, existe uma troca muito grande, né? Então, insetos fazem parte da nossa vida, assim como quadrinhos, né? Isso é bem legal.
É muito legal. E eu acho bacana porque o contraste, né? Porque o musaranho, por exemplo, ele é pequenininho,
bonitinho. O musaranho é um mamífero, tá, gente?
É, ele não é um inseto, mas...
Não é um inseto.
Ah, vamos fazer o seguinte, para acabar essa confusão. Vamos
bichos.
Abrir, então, isso para animais, assim, né? Então, assim, mas muita gente pode ter horror ao musaranha, porque ele parece um ratinho, assim, né?
É muito fofinho.
Né? Ele é fofinho, mas o ratinho também, o camundonguinho também é. Mas o pessoal morre, principalmente as donas de casa, elas morrem de medo, né? Ver um ratinho ali, elas... Ah! Então, assim, eles também inspiram o pavor, né? Então você pode ver, mas ele é pequenininho, bonitinho, tem o nome de Thor, que é um nome poderoso, né? Eu achei muito bacana isso.
E aí, eles, que eles fizeram nesse artigo? Eles analisaram esses personagens em suas características e compararam com a morfologia, biologia e comportamento de insetos vivos no mundo real, que a gente encontra por aí, né? E eles, gente, eles analisaram, eles fizeram a estatística, isso pra mim, eu fiquei, meu olho brilhou.
Cara, isso,
né? Foi muito bom. Então, assim, um dos dados que eles acharam, antes da gente começar a falar um pouco dos personagens, é que dos 232 personagens que eles analisaram, mais de 90% dos personagens da DC foram criados desde os anos 60. E da Marvel a partir dos anos 70, né? Então a grande maioria dos personagens foram criados em 14 anos, dentro de 14 anos, né? A partir dessas datas. Que eles falaram que não houve diferença significativa entre as duas publicações, né? Entre as duas casas que publicam, em relação ao número de personagens, ou seja, são mais ou menos os mesmos, né? E aí eles falaram que é o seguinte, que na Marvel tem por volta de 5 mil personagens criados até hoje, né? E que desses 5 mil, 2,26% foram inspirados em insetos, né? Na DC, conta com mais de 10 mil personagens e desses, 1,19% foram inspirados em insetos, né? dos personagens que existem. O que eles falam também é que a grande maioria dos personagens que eles pegaram foram personagens esporádicos, ou seja, que tiveram uma revista ou que não tiveram uma série maior, né? Como os grandes personagens famosos que a gente vê por aí. Por isso que tem esse tanto de personagens que você às vezes nem sabia, né? Que tinha 5 mil personagens.
Sim.
E o que eu achei mais fantástico é que eles analisaram tudo.
A gente sabe que tem personagem pra caramba, assim.
Tem.
Uma das coisas mais legais nesse projeto, nesse artigo, é esse levantamento.
Exatamente.
Porque os personagens a gente já conhece, né? Não conhece todos. Eu não conheço todos. Eu acho que deve ter algum maluco por aí, sem namorada, sem emprego, né? Sustentado pelos pais.
Uma falta do que mora no porão, né?
Exatamente. Né? Que de repente sabe. Mas eu mesmo não conheço todos esses personagens e tal. Mas você também não precisa saber, você que está em casa não precisa saber. Basta você saber que existem muitos personagens.
Muitos.
E a porcentagem deles, de quanto você falou?
São 2%, gente, 2% de 5 mil é bastante
coisa. É bastante coisa, 2%. É bastante coisa.
São 100 personagens.
Diga, Gabriel.
Só insetos, né? Nem contou animais, né? Como
não, impacto, insetos.
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 Só insetos. Isso. É porque, por exemplo, tem também, por exemplo, o rino, que não tá dentro dessa porcentagem, porque o rino não é um inseto, é um rinoceronte, né?
Isso.
O personagem não. Rino foi inspirado no rinoceronte, né?
É.
Então, tá lá. Tem vários personagens que não são insetos, mas são animais que também inspiram. Tá lá.
Que também inspiram.
2% são só insetos. É. É coisa paca, é muito personagem. Eu mesmo não sabia que eram cerca de 5 mil personagens.
Um pouco mais de 100 personagens só da Marvel foram inspirados em insetos. São insetos, né? Sim.
É muita coisa.
É, e mais ou menos o mesmo número da DC.
Por exemplo, a gente tava falando aqui da mosca, né? Que é um insetinho.
É um díptero, ordem díptera.
E você, assim, você vai lá, uma mosca, é um bicho nojento, passei ali no cocô, depois vai lá na tua comida, né? Mas você não liga muito pra isso, né? Você afasta ela com a mão e o que nos olhos não vê, o coração não sente. Tá resolvido, né? Mas você vê, quando você vê o filme A Mosca, cara, é muito nojento, porque quando você começa a prestar atenção em como que a mosca se alimenta, como que a mosca sobe na parede. Você não vê a mosca fazendo isso. Você só vê no filme a mosca. Quando ele começa a demonstrar lá em vídeo o que a mosca pode fazer. Que ele já perdeu lá os dentes dele. Já perdeu o bingolim dele. Já perdeu um monte de coisa. E como é que ele se alimenta? Com aquele vômito gástrico pra digerir. Mas é assim que a mosca se alimenta. Então, eu acho que muita gente que não conhecia a mosca, né, o inseto mesmo, acabou conhecendo, assistindo aquele filme ali, tipo,
com
credo.
Certeza.
Que isso,
que
cara?
Que isso, gente?
Dovan já tá com tanta fome que já tá...
Que já tá...
né? Então, tem a mosca. Por exemplo, as habilidades, então, você pegar
habilidades de voo.
Então, por exemplo, no, agora puxando a sardinha pro meu lado, lá no meu livro Pet, que são os protetores da existência na Terra, que são super-heróis animais, eu fiz o contrário. Eu peguei as habilidades dos super-heróis. Geralmente são os super-heróis humanos é que têm habilidades dos animais. Nesse meu livro eu peguei o contrário. Eu fiz os animais é que são os donos dos poderes de verdade. Eles é que são velozes, fortes. Aí, ó, então é só falar no nome que a energia, né? Então eu peguei e falei, eu tô cansado de ver humano pegando os poderes dos animais. Eu vou fazer agora os animais com os poderes deles mesmos, né?
Exatamente.
E peguei e coloquei ali. Então, isso sempre inspira a gente de um jeito. As habilidades, tanto dos insetos como de qualquer animal, elas são sensacionais. Então, se você for parar pra pensar, uma coisa que eu achei muito legal nesse da mosca era quando ele subia na parede. Tipo o Homem-Aranha. Que era quando o Stan Lee criou o Homem-Aranha, a primeira coisa que ele que o Homem-Aranha ia ser tipo o Homem-Mosca. Mas ele falou, não fica tão dramático, eu preciso de um outro animal e tal. Aí ele pensou no Homem-Aranha. Ah, fica assustador, fica mais dramático, fica mais dinâmico e tal. Aí virou Homem-Aranha, mas ele tinha visto uma mosca. Essa é a história que ele conta, né? Mas ele tem uma cara de mentiroso, aquele velhinho.
Nossa,
que gente, eu não sei se dá pra acreditar. Mas ele disse isso. Então a gente toma aí, né? Tomamos como verdade, certo? Ele viu a mosquinha lá na parede e falou, vou criar um super-herói. Mas aí ele pensou, Homem-Mosca? Não, isso não fica muito interessante.
É.
E eu discordo dele, eu acho que fica assim.
Mas mosquinhas são muito legais.
Ele criou o Homem-Aranha, essa foi a história dele. Né?
Mas não tem nenhum super-herói mosca?
Tem alguns.
Eu acho que tem sim.
Tem uns vários.
Tem.
Flyman.
Eu acho que tem sim. A DC, por exemplo, eu tava assistindo naquele...
Gente, pode... Daqui a pouco eu vou chegar na parte final e a gente
dá tempo da Carol procurar.
Dá tempo de eu procurar.
A gente já postou aqui, tá?
Algumas imagens.
Tem o Homem-Mosca, velho.
Tem o Homem-Mosca.
Tem besouros, espíritos. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma classificação taxonômica dos personagens. O que é uma classificação taxonômica? É agrupar...
Carol, o que é uma classificação taxonômica?
Classificação, taxon são os grupos que são divididos e caracterizados os animais. Então, por exemplo, em ordem, classe, lembra nas aulas de biologia que vocês tinham que ver reino, filo, ordem, classe, lembra disso?
Lembrei.
Reino animal, reino planta. Então, isso é uma classificação taxonômica, né? Então, dentro dos insetos, a gente tem várias ordens, que é um táxon, né? Então, um táxon não, é um nome que agrupa táxons parecidos. Então, dentro dos insetos, a gente tem várias ordens. E eles pegaram os personagens e colocaram nessas ordens. Ó, então, Himenóptera, o que é Himenóptera? Himenóptera é a ordem das formigas, das vespas e das abelhas. Nessa ordem tem 40 personagens que foram inspirados em abelhas, vespas e formigas. Coleópteros são os besourinhos. Então, 36 personagens foram inspirados em besouros. 35 personagens foram inspirados em borboletas e mariposas, que são da ordem Lepidóptera. 18 foram inspirados em grilos ou gafanhotos, que são da ordem Ortóptera. Hemíptera e Blatária, e as baratas, blatárias, tá? As baratas estão nas blatárias. E Hemíptera, a gente tem as cigarrinhas, as cigarras e os... esqueci, gente. Barbeiro, obrigada.
Barbeiro.
15 foram inspirados nessa galera. Díptera, que são moscas, e Odonata, que são os seres mais lindos da face da Terra, ou seja, as libelos.
Aham.
12 personagens foram inspirados em cá.
Ela sempre puxa.
Sempre puxa, gente, para as libelos. E aí, Pulga e Louva-a-Deus, tinha 7 personagens em cada uma dessas. Uma aqui que eu esqueci, peraí. Gente, pessoa que esquece.
Tem problema não. Enquanto problema, isso, eu vou ficar fazendo a minha imitação do...
Melhor não,
cupim,
melhor não.
Cupim, gente, cupim, lembrei. Cupim. São os exópteros, né? São 3 em cada.
Os cupins.
Efemeróptero que é a ordem Ephemeroptera. Efêmeras são bichos que são insetos que têm uma vida muito efêmera, né? O próprio nome diz, às vezes 24 horas de vida só, fase adulta.
É rapidinho!
Não tenho a tradução, assim, eu não tenho o nome sem ser científico, eu realmente não sei. Então, dois foram inspirados na Ephemeroptera e alguns outros perdidos por aí.
A pulga, por exemplo.
A pulga não tem. Ele falou assim, no final, ele fala que não teve nenhum personagem que for inspirado em pulga.
Eu posso dizer que tem.
Sério?
É o The Tick.
Oh,
The Tick.
The Tick. Passava na MTV, se
não
me engano.
Ah, não, tem, ó. Tanto que... Desculpa.
Ahá! The Tick.
Que é o...
É o único que eu conheço, tá?
Foram sete personagens estão inspirados em pulgas. Piolho é que não tem, me confundi, desculpa.
Piolho, olha que piolho a gente encontra, hein? Ah, acabei
ali,
de encontrar aqui.
Eles falam, não, porque pulga tem, o erro foi meu, porque se Sifonáptera são a ordem das pulgas. Então sete personagens foram inspirados em pulgas. Agora em piolho, lá no final, ele fala que não achou.
Nem percevejo.
Percevejo tem, que é hemíptera.
Nossa.
São da ordem dos hemípteros. São os percevejos, cigarrinhos. Né?
Qual o tempo de vida de uma pulga?
Depende. Mas normalmente não é longo. Porque a gente tem que saber se você está falando do adulto ou se você está falando da larva. Porque os insetos, a grande maioria dos insetos, eles têm essa transformação, que é a metamorfose. Né? Na verdade, nem todos passam pela metamorfose completa. Pela troca de esqueleto e de estruturas, né? No amadurecimento, ao longo do desenvolvimento.
Você precisa fazer a sua troca também, viu, Neto? Já.
O quê?
Trocar esse seu exoesqueleto.
Exoesqueleto.
Oi? Precisa.
Hã? Tá na hora já? Uhum. Carol, vamos fazer um lanchinho ali, Carol, depois desse assunto super... Me deixou faminto esse assunto de insetos, larvas, pulgas...
E aí
o Cozinho também tá ali comendo aquele café da manhã dele, olha lá, vendo umas fotos nojentas que a gente tá postando aqui.
Nada.
Vamos pro nosso intervalo musical. Gabriel, tá aí, né, Gabriel?
Tô vindo aqui.
Tá certo, vai pensando aí no... Gabriel, vai pensando numa... Vou te fazer uma pergunta agora, mas você responde no próximo bloco. Alguém já sugeriu pra você um herói ou um vilão nos esquemas de inseto? Não responde ainda, pensa aí e a gente conversa daqui a pouquinho no próximo bloco. Vamos de música aí, Dovan.
Vamos lá.
Rádio Federal, do jeito que todos os insetos nojentinhos, bonitinhos e fofinhos gostam.
Let's go. Atomic batteries to power, turbines to speed.
Roger, ready to move out.
Estamos de volta com o programa Energizando. E você ouviu aí Dragon Ball Z, o tema.
Oi, eu sou o Goku.
E também Batman.
E Batman.
Fabri. E o Walk on the Sunshine.
I want the sunshine. Vamos pro nosso bloco de comercial aí. De dois minutinhos.
Tá bom.
E a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Federal.
Olá, internautas da Rádio Federal, eu sou o Mari Kempis e a partir desta sexta-feira estreia um novo horário do seu programa Light Hits, agora todas as sextas-feiras de 8 às 10 da noite, com aquela seleção de músicas escolhidas a dedo para você, internauta da Rádio Federal, é claro, contando sempre com a sua participação pelas nossas redes sociais, facebook.com/radiofederal e o nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, todas as sextas, a partir de agora, de 8 às 10 da noite. Eu espero você. Até lá.
Seja um parceiro do Projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Eu também escuto a Rádio Federal, gatinha.
Eu sou o Peri Narcejo.
E eu sou o Kid Mustafa.
Nós somos o Projeto Macaco.
Estamos aqui na Rádio Federal.
Rádio é Federal.
Voltamos com o episódio 92.
Vamos lá.
Valendo lembrar que sábado que vem, programa especial para as mulheres, comandadas pelas meninas do Energizando Girls.
É nóis, oba, galera.
Certo? Uma pauta super bacana e saudável, que ainda é segredo, não vai falar. Mas é um programa apresentado pelas meninas do Energizando Girls.
Pra você que estava com
pra saudade. Pra você que é mulher, né?
Escutar a gente.
Exatamente.
Estaremos próximo sábado homenageando todas as mulheres.
Elas estão voltando. Você estava pedindo aí, já teve uns... recebemos e-mail, quando é que vai ter... Calma, volta, gente, volta.
Legal.
Se tiver sempre, aí você não vê.
Aí enjoa.
Então, tem que ser assim, beleza? Inclusive, também, já estão me enchendo muita paciência sobre, pra gente fazer outro programa sobre sobrenatural.
Sci-fi, então vamos.
Certo, então vamos bolar aí pro futuro, próximo.
Legal.
Pra gente fazer um próximo, então o pessoal já tá pedindo também, já tem bastante tempo que a gente não faz, então esse aí tem motivo pro pessoal chorar, né? Energizando Girls teve agora no... E tá voltando rápido, hein? O pessoal tá pedindo aí.
Gente.
Então, beleza. Os acessos ao podcast do Energizando Girls, excelente.
É?
Vários.
Muitos
downloads no Energizando Girls.
Muito bom. Beleza.
Muitos
legal,
downloads. Baconzitos tá aí pra não me deixar mentir. Baconzitos é que cuida do podcast, do Nerdcast. Então, muitos downloads, muitos mesmo.
Legal.
Certo? Então, o sucesso está voltando. Aguarde aí. Sábado que vem, domingo é dia 8, dia da mulher, não é isso?
Isso.
Que vai dar no domingo.
Dia
então,
da
dia
mulher.
7 vai ter aí a programa especial Energizando Girls 2.
Só
meninas.
Uma pergunta que não quer calar. Idovan, você virá. Ah, caráter.
É, ele virá
do você sabe que,
girl,
né, gente, tem que
eu venho,
entrar
vem
na
de
causa.
Não,
ele vai vir de Vulcão Negro, lembra do Vulcão Negro, que era do Super Amigos, lembra? Daquele cara que usava uma sunga e tinha um raio assim do lado da cabeça, era o Vulcão Negro, não era?
Não lembro.
Era o Vulcão Negro, ele vai vir de cosplayer do
pronto,
Vulcão
Negro. É, com batom vermelho. Peruca loira.
Eu ainda acho que vocês têm que fazer um programa Energizando Girls falando sobre o abdômen do Thor, os músculos do Capitão América.
Eu acho o seguinte, que nem toda mulher gosta.
Porque eu tava escutando o podcast do Namor contra o Aquaman, sabe? E aí teve alguém que declarou seu amor pelo Namor.
Gente, eu não declarei meu amor pelo Namor.
Declarou sim?
Não declarei.
Declarou sim.
Eu só falei que ele é mais másculo. Ele é mais másculo. Ó, e a Natália, que é outra nerd girl, tá falando também pra gente falar do novo Aquaman, porque ela ama o ator que vai fazer o novo Aquaman.
É aquele que tem nome de sandália, né? O Jason Momoa.
Exatamente, que é o...
Sandálias Momoa.
É o que fez o... do Game of Thrones lá, o primeiro, gente, eu esqueci.
Aliás, as sandálias Momoa estão em promoção lá no supermercado Adonias, hein? Pode ir lá que tá em promoção. Ele fez, né?
É o que fez o... Ai, me fugiu o nome, gente. Minha memória tá péssima. Khal Drogo, ela já botou aqui. O Khal Drogo foi feito por esse ator que fará o Aquaman, né?
Ele fez outro filme também, não fez?
Fez o Conan.
Conan, isso.
Conan.
E ficou uma...
Ficou uma merdinha.
Ficou uma leve merdinha. Bom, a Natália tá falando que esse ator é muito saudável, né? Então, assim, a gente pode falar isso, mas
saudável
assim,
ele não é. Eu acho que ele tem alergia a alguma coisa, porque ele é todo inchado, viu? Um tanto de
não é,
bolota
gente
no corpo dele.
É,
tem alergia.
Não,
com certeza.
Gente, ele deve comer muito ovo. Ele deve ter alergia a ovo, né? Assim, então. Mas o que eu quero dizer, Baconzitos, é que o seguinte, o nosso Energizando Girls não é só pra falar e expor as características sexuais secundárias masculinas que as mulheres gostam, entendeu? A gente quer falar de várias outras
coisas.
A gente pode ter um bloco só disso. A gente pode ter e a gente vai falar, porque isso faz parte das discussões femininas, que quando a mulherada se encontra, a gente fala de várias coisas. Entre elas...
Você vai ter que ter outro bloco pra falar sobre os 50 tons de cinza que saiu no cinema.
Os 50 tons de cinza. Eu não li o livro, eu só assisti ao filme. Então, a gente pode falar essas questões mais pops no mundo atual do Nerdzão Girls. A gente pode, né? Deixar um bloco para isso.
Paulo Roares, ele mandou aqui um recadinho pra gente dizendo: já estava na hora.
Ei, outro
eu não disse porque é que já estava na hora, mas eu sei porque é o Energizando Girls. Porque ele escreveu um e-mail da outra vez e disse o seguinte: ele disse que tinha adorado o programa de vocês. Se vocês eram casadas, solteiras, lembra?
Ah, é.
Ele foi o cara que perguntou sobre
isso. Foi eu que respondi.
Ele tá lá no Chile, fique tranquila. Paulo Juarez, lá do Chile, que tá ouvindo a gente. Eu não sei se ele é chileno ou se ele é brasileiro. Ah, não, ele é brasileiro. Ele disse que não brasileiro. É chileno, ele só mora lá. Legal. Então, Paulo Taradinho Juarez, pode ficar feliz que sábado que vem tem Energizando Girl, beleza?
É nóis.
Já
é
tava na hora, então beleza. Então é isso aí. A Natália já confirmou.
Nós, próximo sábado. Sábado que vem, eu e a Natália confirmadíssimas. Vamos ver se a Isis conseguirá vir.
É, vamos falar com a
vamos
Isis.
Vamos lá.
Tem mensagem aqui do William Daniel.
Ah, é? O que ele diz? Tem outra mensagem
tá
aqui
do Veiga. O inseto herói que ele adora até hoje é o Black Kamen Rider.
Black Kamen Rider, pô, legal, gosto do Black Kamen Rider também.
Legal.
Que é o Bicho Besouro.
Bicho Besouro. Ele tá no artigo daqui. Deixa eu achar ele aqui.
Enquanto você procura, o Hugo Veiga disse o seguinte: ele falou, fala pro Nestado que eu comprei um vilão do projeto do Gabriel, que é o projeto Você Herói. Ele disse o seguinte: meu personagem é inspirado numa sanguessuga.
Sanguessuga não é inseto.
E ele disse também que o próximo, na próxima quinta-feira, falando nisso, é também. É um programa homenageando as mulheres, então não perca aí. Falando nisso, na próxima quinta-feira, às 20 horas, programa especial com a Turma Nova do Falando Nisso, homenageando as mulheres.
As mulheres.
E em seguida, a reprise do programa de hoje do Energizando, certo?
Aê!
Pois é, ó. O sanguessuga não é um inseto.
Não é um inseto.
É da classe dos clomonomídeos, não é isso, Carol?
Não, é, ele quer perguntar se tem algum herói, ou vilão, né, que tinha pedido o inseto, mas tem o sanguessuga e tem a tarântula, que é uma aranha e não é inseto.
É aracnídeo.
Isso.
É aracnídeo. O sanguessuga é porque vai sugar o sangue do oponente e copiar os poderes dele. Mas provavelmente esse não vai ser o nome do super-herói, mas é inspirado na sanguessuga também.
Muito bem.
Legal.
Só respondendo o Edovan, a sanguessuga é do filo anélida, né? Tipo, é um animal, é um anelídeo. A classe é clitelata e a subclasse é erudínea, que é a que eu conheço, né? Um erudínio, que a gente fala.
É. Eu sou um erudínio.
Não, você não é um erudínio.
Tu é um gremlin, que não é inseto também.
Você é o Goku.
Você... Não, ele não é o Goku. Não faz isso não, que eu gosto do Goku. Não faz isso não, Carol.
Ele é voiceover do Goku.
Isso.
Faz igualzinho.
Muito bem.
O que mais, Caroline?
Bom, o que eu acho muito legal é que eles pegaram as ilustrações... Eles fizeram uma tabela gigante nesse artigo, né? Colocando o nome lá no final, que é uma parte do anexo, né? E aí eles colocaram a tabela dos personagens da DC primeiro e depois os personagens da Marvel, que daí ele coloca o nome do personagem, a característica que tem de inseto, se é o exoesqueleto, se é a antena, se é o jeito de voar, se são as seis patas, se o olho é composto ou não, né? Porque os insetos têm olho composto, são vários ocelos, né? Pequenos que fazem parte dos olhos compostos dos insetos.
Uhum.
Todo inseto tem seis patas, né? Três pares de patas, como a gente fala. Por isso que a aranha também não é inseto, é uma forma de diferenciação, porque as aranhas têm quatro pares de patas, ou seja, oito patas. Deixa eu ver o que mais. Se atrai a fêmea, se tem características que atrai fêmeas ou não, se tem características de ou comportamentos que repulsivos. E é isso. Então eles falam. O que foi, Beconzitos? Desculpa, você falou alguma
coisa. Aí fala se tem algum super-herói que o inseto é só o símbolo, porque eu não sei se eu lembro, mas o, por exemplo, nem tudo é mutação ou poder, né? Por exemplo, o Batman é baseado em um animal, mas ele tem de mutante de morcego, né?
Sim.
Símbolo, né? Não sei se tem algum super-herói inseto que é esse tipo de símbolo dele.
Tem muito. A grande maioria dos super-heróis insetos, eles são humanos, desenhados como.
Humano
fora de proporção, né? Com a perna, com a coxa maior que a cabeça, com quatro cabeças de tórax, né? Mas e aí eles usam o animal como símbolo. Mas tem uns, assim, que são muito bem...
caracterizados e desenhados.
Caracterizados, né? Que usam óculos gigantes, né? Que pra parecer o olho de... multiolho, né? O olho de
composto,
inseto.
Composto, é. Olho composto.
É, exatamente. Então tem assim, no próprio documento aqui dos caras, tem as fotinhas de todos os bonequinhos.
Tem. Eles colocaram, tem. Lá no final, no último apêndice, tem...
Bem esquisitinhos alguns também,
tem,
né?
Tem. E aí eles falam... Na tabela, né, pra ver o que o Gabriel perguntou, tem as características, quando ele fala assim, características de insetos. Tem uns que não tem, eles não caracterizam. Mas eles agruparam dentro da ordem, porque é justamente isso que ele falou, assim, que são alguns insetos, que não são alguns personagens, desculpa, que não necessariamente têm as características externas, mas que têm algum tipo de poder relacionado, né?
Que caraca, é tá... até a Tia May vira inseto, velho.
É. A Lana Lane, aquele
fala. A Tia May já parece um inseto,
é.
Não, mas aqui ela tá com asinha.
Um louva-deus, assim.
É. E assim, o que eu acho legal também é que além deles distribuírem lá no início, né, no início dos resultados, além deles distribuírem por ordens, que é o que a gente falou, né, da classificação taxonômica, eles distribuíram também, viram, na verdade, que a grande maioria dos insetos que são caracterizados como personagens são insetos ditos como holometábulos. O que, que é holometábulos?
É, o que, que é holometábulos?
Que...
é primo do neto.
São os meus.
É o quê?
É o quê? Alguém quer chutar?
É só um trava-língua.
Eu não entendi.
Trava-língua.
Trava-língua. Fala três vezes. Holometábulo, holometábulo, holometábulo. Holometabolia é quando o inseto tem a metamorfose completa. Hã? Metamorfose completa é quando o inseto coloca os ovinhos, aí dos ovinhos saem as larvinhas. Aí as larvinhas, quando vai ao longo do desenvolvimento, trocando o exoesqueleto e crescendo, empupam.
É.
Só forma uma casquinha em volta e fica lá aguardando pra se transformar no adulto voador, né, alado. E aí isso... É, exatamente. Então, borboletas, mariposas, que são da ordem de Lepidoptera, são holometábulos. As vespas, abelhas e formigas são holometábulos, que é da ordem Menoptera. Os besourinhos...
Para,
né,
de falar esse nome, tá me deixando
nervoso. Coleópteros, holometábulos, holometábulos.
Holometábulos.
Os besouros também são...
Ai, para!
Holometábulos e as moscas e pernilongos, que a gente conhece, né? São também holometábulos, que são os dípteros. Os dípteros. Então, assim, mais de 60% dos insetos que foram caracterizados são os que têm, que se transformam, né? Que têm a metamorfose completa e tal.
Rapaz, até a Lois Lane virou bicho, virou inseto.
Afa, Maria!
E eles, mas eles falam que a Lana Lang, né? Não a Lois Lane. A Lois Lane?
A tua mãe.
A Lois Lane virou
a dona
Regina.
A dona
depois
Regina.
Virou um Water Beetle,
A dona Regina Tavares viu aqui a nossa postagem aqui da menina, da foto da menina com a baratona na cara. Aí eu comentei assim, ninguém beija mais o rosto dessa menina. E sua mãe falou assim, ai, misericórdia.
É, que nojo. Mas é barato no rosto, é meio tenso mesmo.
Também já compartilhamos aqui a foto do personagem The Fly. Também foi inspirado na mosca. É um personagem até interessante, eu achei bacana o visual dele. Só trocaria esse verde aqui da roupa dele. Eu usaria uma outra cor, assim.
Um azul varejeira.
Um azul varejeira, exatamente. E tiraria essa sunguinha meio de abelha, que é amarelo com listras. Ah, não é listra não, é sombra. Mas ficou parecendo listra. Então, pra não ficar parecendo B-Movie, eu trocaria esse amarelo da sunguinha dele, das botas e das luvas. E colocaria um azul varejeira.
Vou fazer um super-herói varejeira, velho.
Varejeira. Um varejeira, que ele come assim...
Nojinho. Não, ele não faz nada, ele só fica parado olhando assim, lá. É. A porrada comendo e o varejeiro só lá parando, varejando.
Ô, me diz uma coisa, ô Gabriel.
Oi.
Você disse, a gente tinha terminado outro bloco com uma pergunta pra você.
Aham.
E aí, qual é a... alguém já escolheu, entre os vilões e os heróis, alguém já escolheu algum inseto ou algum animal? Vamos abrir o leque aí de opções.
Então, inseto mesmo não, né? Como tava falando, o Hugo Veiga, né, pegou sangue surda, né? E tem uma outra vilã que é inspirada na tarântula, só que ela não tem poder de tarântula, ela tem uma armadura, com braços desses.
Que massa.
chicotes mecânicos que simula teia, mas inseto mesmo não. Mas é uma inspiração boa, né?
Sim. Tem algum... gente, é muito bom.
E ainda não escolheram, né, qual poder que quer, é uma dica boa pensar em algum inseto, né, pra inspirar.
É.
Tem um, gente.
Não faz assim, igual as mulheres quando vão no banco, por exemplo, e aí deixa pra tirar as coisas dentro da bolsa, lá na hora que tá no caixa. Não tira a identidade antes, né? Pra já chegar na hora fila enorme, ou é no caixa do supermercado, né?
É.
Já pensa desde já.
Já pensa desde antes, é.
Como é que é, Gabriel?
Eu vou fazer uma super heroína baseada no Libelo.
Aê! Já ganhou.
Carol virou sua fã agora.
Já ganhou. Mas o que eu achei legal também nesse estudo é que eles falaram quais são.
Gabriel!
Aí eles falaram quais são os insetos que foram mais vilões, que apareceram mais como vilões e como apareceram mais como heróis. Então, baratas, mais os bad guys, que ele fala que são os vilões. Né? Somente 3 foram heróis, como barata, forma de barata, e 12 vilões.
Então, né? O The Tick, ele não é vilão, ele é um super-herói, ele é imenso, ele é um troglodita, ele é... Uhum. Bicho é super, é como se fosse um Hulk vestido de uma roupa de pulga, imagina. Uhum. Ele é desse jeito, posso, assim. Né? E ele salta também, se eu não me engano, né, Baconzitos?
Rapaz, é ótimo o The Tick, velho. Ele dá uns pulos gigantes.
Ele dá uns pulos, é.
E ele é completamente retardado.
Ele tem um filme ou uma minissérie?
É uma animação, cara. Ó, eu vou pegar aqui a foto dele.
Inclusive, o cara que faz o filme, o Tick no filme, é o dublador do desenho animado.
Ah,
que é
um
cara grandão, comediante.
Ah, que legal.
Legal.
É mesmo, tem filme?
Tem, ó, tá vendo aí, ó.
Caramba! Esse cara é ótimo, cara. Olha a cara dele. Nossa, eu não sabia que tinha filme, não, cara. Olha.
É o mesmo cara que faz desenho animado.
Ah, é. Faz desenho animado.
Ele faz a voz do personagem no desenho?
Uhum.
Nossa, cara.
É de chorar.
Acho que ficou sensacional. E esse filme é bom?
Eu nunca vi. Filme desanimado.
É uma boa sessão da tarde.
Bom, vou colocar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Tá aqui a foto dele. The Tick. Muito bom, velho.
Ai, ai. Aí, além das baratas, né, que bota medo em todo mundo, os besouros também foram os maiores vilões que eles encontraram dentro dos personagens, né? De heróis, eles encontraram mais vespas, formigas, que são os mais populares. As libelulinhas também foram algumas heroínas.
E
é porque eu tô lendo o nome em inglês, gente. Tô tentando fazer tradução simultânea, às vezes trava. Grasshoppers,
que são os gafanhotos.
Ah, Maria, não. Que são os gafanhotos, né? Que aí eles foram vistos mais como pestes, né? Que desde do Egito são considerados pestes, né?
Aham, então são, quer dizer que eles não fazem nada pro ecossistema?
Fazem, gente.
Droga.
Mas ser peste não significa que eles não fazem nada. Ser peste é só porque eles se proliferam muito e comem tudo que vê pela frente.
Uhum.
Mas a partir do momento em que eles comem, eles têm que sair, né? Tudo que entra tem que sair uma hora,
sim,
né? Então quando sai em resíduos orgânicos que são aproveitados pelas plantinhas, como o Baconzito também já falou. Vai lá, a plantinha pega, aí você come a plantinha e tal.
Nheca.
A viagem do The Tick é que em inglês é um trocadilho também, porque isso é Tick,
coçar, além de
ser.
Né?
Como é que é o nome?
Pulga.
Não? Pulga também pode ser. Tem o mesmo som de Tick sendo.
Sendo.
Burro. Seria.
Ah, sim.
Então é um super-herói meio.
É porque a pulga também, né, gente? Não é um bicho que tem muitos comportamentos inteligentes, né?
Pessoal, o Idovan, ele já tá ali. Desculpa, continua, por favor.
Não, já tinha terminado.
O Idovan já tá ali dizendo que tá na hora de outro intervalo musical. Vamos só pra uma música e a gente volta pro bloco final, ok, Idovan?
Volta. Por favor, eu.
Uma música, Idovan.
Uma.
Uma. Rádio Federal do jeito que o The Tick gosta.
É isso aí, Cícero Fodal com Toxic.
Vai. Tava aqui gravando um vídeo com a Carol bacana, que vai entrar depois aí no nosso canal, no YouTube. Dá uma olhadinha lá.
Vai entrar no...
Energizando. No YouTube, dá uma olhadinha no nosso canal pra vocês conferirem os nossos vídeos, os nossos programas. Já estão me cobrando por que não tem mais quadrinhos e rabiscos. Pessoal, não é que não tem mais. Eu tive um probleminha no meu computador. Levei um tempinho pra arrumar. E agora, essa semana, pretendo retomar aí o programa Quadrinhos e Rabiscos aí, Energizando Quadrinhos e Rabiscos. Então aguenta a mão aí que tá chegando mais edições, beleza? Mas enquanto isso, assiste lá as que estão no ar, compartilha, manda pros seus amigos também aí e comenta, deixa lá o seu comentário, a sua sugestão, beleza? E esse videozinho da Carol vai entrar agora essa semana também aqui falando sobre essa pesquisa, sobre esse artigo muito legal que fizeram aí com os personagens, sensacional. Energizando também é ciência. A gente já recebeu um elogio de uma ouvinte de Portugal. E ela disse que os programas favoritos dela são esses onde a gente mistura a cultura pop com alguma coisa
real,
com uma coisa, né, assim, com ciência, por exemplo. Sim. E por aí vai. Então, ela disse que nós variamos bastante, que ela gosta disso.
Isso é
e que ela importante. Mata a saudade de casa quando ouve o Nerdizando. Eu achei isso sensacional. Então, beleza, eu não lembro o nome dela agora, mas depois eu dou uma olhada ali nos e-mails. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, mocinha lá de Portugal. Diga, Beconzitos.
Cadê Beconzitos? Pois é, eu tava aqui pensando que tem muito super-herói no seriados japoneses que vem de bicho feito doido.
Tem, cara.
Ah, isso é verdade.
Tem sim.
Pra começar, com a Mothra.
Qual?
Que é o bichão libélula gigante do Godzilla, velho.
Caramba, é mesmo, desse último
aquilo
filme?
Ali, gente, não é libélula, não.
Não. De 1960 e pouco, preto e branco, velho. Era uma libélula gigante.
Do primeiro. Do
filme antigão, não é desse antigão. Agora, não.
É quando, mesmo,
eu achei que era desse que agora. Vem. Quando ele falou, esse do filme de agora parece uma barata. Eu achei uma meio vespa. Barata com aquela cabeça, assim.
Não, acho que é por causa das asas, eu achei mais parecido com o vespo mesmo.
É?
O corpão, assim, mais afilado.
Esse que o Beconzitos falou, da libélula, eu já vi, é muito legal.
Ah, então tem que ver, gente.
Eu vou botar a foto aqui pra
bota
vocês
aí,
verem.
Por favor,
é uma libélula gigante de olho azul.
Tem, gente, existe. Libélula
linda. Na verdade, é uma mariposa.
Não confundo. Mariposa, libélula, libélula.
É mariposa.
Libélula são mais bonitas.
Ô, Gabriel. Oi. Cara, me diz aí, desses personagens que a gente tá comentando aqui, qual que você mais curte? Eu já fiz essa pergunta pra Carol, ela respondeu, já tá aqui no vídeo, vocês vão saber a resposta aí durante a semana, quando eu postar no canal. Mas eu quero saber agora do Baconzitos, do Idovan, né? e do Gabriel. Qual. Não precisa ser o que tá no artigo, mas. Porque às vezes tem outro que não tá no artigo e que ele curte também. Mas qual personagem que. Inspirado em inseto. Que você mais curte, que você já viu, que você achou mais inteligente em termos de adaptação e visual, de design?
De inseto, que eu curto mais, assim, não sei falar, o designer é o Homem-Formiga mesmo, mas ele é um dos fundadores, né, dos Vingadores, né?
Sim.
Ele criou o Ultron, né? Mas pelo que ele representa, assim, eu curto mais o Homem-Formiga mesmo.
Eu ia falar a mesma coisa, cara. Pra mim, de todos, assim, é o Homem-Formiga, porque ele é o que. Fora o Homem-Aranha, né? Mas ele é o que tá sempre no em destaque, assim. Apesar dele ser um super-herói secundário, né? Da Marvel, que a Marvel tem níveis de super-heróis que nem a DC, né?
Sim.
E o Hank Pym, ele é o secundário, mas ele é um dos secundários que mais tem... Que mais toca todos os lados, né? O cara é bruto.
Se for considerar a aranha, no meio aí, eu até falaria do Homem-Aranha também, né? Pelo design, pelo...
Não, tudo bem, pode ser. Pode, não é inseto, mas pode considerar
também.
Eu deixo,
também. Não vou brigar, não.
É licença poética. Depois que a Carol descobriu, que eu, depois que ela viu que eu descobri o nome licença poética, aí eu agora posso burlar sempre essas, os argumentos dela.
Olha, habilidade, design e tudo mais, consideraria também o Homem-Aranha. Até pelo nome, né? Eu não sei se vocês viram no trailer do Homem-Formiga, ele mesmo usou o nome, né? No final do trailer ele pergunta se podia mudar o nome do super-herói. Não sei se vocês repararam.
Uhum.
Tem como mudar o nome. Mas o Homem-Aranha, se for considerar ele de dentro, eu ficaria com esse.
Um que eu acho bem legal, pegando aranha também, é o Aracnoide.
Ok, esse eu não tô
lembrado. Esse o Baconzinho deve saber quem é.
Tô tentando lembrar.
O Aracnoide. Eu vi. A primeira vez que eu vi o Aracnoide foi contra o Homem-Aranha e seus amigos, um desenho animado. Uhum. Que ele é tipo um centauro. Ele tem um corpo de um homem até a cintura, e da cintura pra baixo é o corpo de um aranha. Então eu achei o Aracnoide. Era Aracnoide ou era Super Aracnoide? Eu acho que era Aracnoide, o Aracnoide. Uhum. Eu achei. Na época, quando eu vi aquilo, eu fiquei, caramba, que bicho esquisito, ficou bem legal. E ficou, dá medo, assim, era o corpo dele era de uma viúva negra.
Uhum.
E ele tinha, assim, o corpo, assim, e ele ficou bem grandão e tal, monstruoso mesmo.
Agora,
pelo menos na série animada que eu lembro de ver, ele tem, sofre uma mutação, ele vira uma aranha, né? Começa a crescer primeiro uns braços extras dele, depois ele vira uma aranha também. Não sei se vocês lembram da série animada.
Agora, em termos de design, assim, de roupinha, de uniforme, eu acho que vale uma menção honrosa à Vespa.
A Vespa.
A Vespa, Toninho, cara, tem os melhores uniformes, porque a combinação de cor pra mim funciona. E aí que empataria com o Venom.
Com quem?
Uniforme, empata com o Venom.
Pô, massa pra caramba. O Venom, eu não curto o Venom, mas a... Não,
uniforme, o Homem-Aranha sim. Roupinha do Venom fica show.
A Vespa eu acho ela muito legal. Ela é bacana.
Uhum.
Beleza. E tu, Idovangelis?
É o quê?
Qual o personagem que você mais curte aí em termos de adaptação e... Vambora que o nosso tempo tá acabando, vambora. Uhum. Se um dia dessa semana, vamos ter que terminar no horário, tem que terminar no horário. Bora.
Não, com certeza, pra mim é Homem-Aranha.
Homem-Aranha, então pronto, fechou. Então, pessoal, o Dovan já escolheu dele, beleza. O programa tá chegando no final. O resultado do sorteio aqui, tá? Pros assinantes. Beleza? Não vou falar o e-mail da pessoa e tal, só vou falar o primeiro nome. Foi o Moacir. Ganhou. Moacir, já entrei em contato com ele aqui, pedindo pra ele enviar o endereço dele. Moacir! Manda o seu endereço pra gente.
Parabéns, Moacir.
Parabéns, Moacir. Você vai receber aí na tua casa aqui o primeiro combo do sorteio de hoje, que é a revista Aerolito e uma Verdugo. Beleza? Ele muito é assinante. Legal. O sorteio é só pros assinantes do site. Se você quer participar do próximo, assina lá o site Nerdizando, nerdizando.com.br. Fique por dentro das nossas matérias, notícias.
Muito bom.
Certo? Curiosidades.
Muito legal.
Vai lá, faz sua continha.
Exatamente. Seja um cliente de vantagens.
Libera um cartão também? Limite tal?
Tem um cartão, você já viu o cartão?
Não, cartão.
Tem nada lá no site, tem seu
entra. Magnético, site, né? Tal.
É um cartão virtual.
Em HQ que eu lancei recentemente, saiu, se vocês quiserem sortear também.
Olha.
Oh, maravilha, legal. Cara. Manda pra gente. Manda pra gente.
Manda sim.
Manda pra gente. Eu vou te passar o endereço depois pra gente poder colocar aqui nos nossos prêmios que a gente sorteia, beleza? Pô, bacana, manda mesmo. Então é isso, pessoal. Nosso programa já está chegando no final. Semana que vem, espero que vocês tenham gostado aí. Uou. Semana que vem tem Energizando Girls.
Estarei de volta.
Comandado aí pela Carol Bernardo.
Uhul.
Pela Natália Barbie.
Aê.
Que a nossa...
Aí eu vou invadir esse Nerdizando Girls, que eu nem sabia.
Não, a gente... Oxe, aquele primeiro foi só... Esse, a gente vai participar também. Vamos
fazer
duas comandar.
Chuquinhas assim, ó.
Cadê? Faz a chuquinha
eu
aí.
Quero,
ele tem cabelo.
Por favor, ele tem mais do que eu, porque eu rapei a cabeça.
Eu não posso fazer chuquinha. Ele tem
pois
cabelo.
Pois é, tem cabelo. Faz, passa um batom, pega um batom da Fabíola.
Não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pedir pra Fabíola fazer uma trança raiz, assim, bem bonita.
Ah, que massa, faz.
Trança
vai
raiz?
Vai ficar bonitinho. Vai ficar uma gracinha.
Tá bom, bicho. Beleza. Tá certo. O nosso convidado do próximo programa é surpresa. A gente vai no flyer, revelaremos no flyer na segunda-feira.
Em breve.
Certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje.
É isso aí.
Certo? O Idovan parece que tá ali com um sono danado. Mário Kempis, tá na hora de voltar, hein?
Tá mesmo.
Não aguento mais ficar olhando pra cara do Idovan aqui.
Até tu, Carol.
Sério mesmo.
Obrigado pela agradecer o Gabriel pela participação.
É isso aí, Gabriel. Valeu, meu querido. Seu projeto é muito legal. Já tá ali na já colocamos ali o link pro pessoal dar uma olhada. Participe porque é bacana e é original mesmo. Gabriel, tá de parabéns, cara.
Muito obrigado.
E é isso aí. O pessoal mandou alguns ouvintes mandaram alguns e-mails aqui e tal. Eu li aqui um ou dois, às vezes não dá tempo, não fica chateado com a gente não. No próximo sábado a gente lê mais aí, tá certo? Então é isso aí. Então tá bom, pessoal. Um excelente final de semana pra vocês.
Pra todos. Certo? Ah, só quero mandar um beijo pra minha mãe. Mãe, Dona beijo.
Dona Tavares tá lá ouvindo a gente também.
Beijo também, a esposa que tá em São Paulo.
É isso aí.
Mandando beijo pra todo mundo aí, pra Dona Regina Tavares também, pra minha esposa que tá lá em casa esperando pra gente almoçar. Para os nossos ouvintes, tem aí uma galera bacana tá entrando aí curtindo a nossa fanpage também. Um grande abraço a todos. E é isso aí, uma excelente semana.
E até Dovan, sábado
valeu,
que vem.
Obrigadão. E até o sábado que vem com a Energizando Girls.
Fechado, te aguardo aqui sábado que vem.
Becozitos, manda um abraço para dona Fabiola aí. Agradece ela ter deixado você sair para brincar com a gente.
Sempre quero mandar um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço, um beijo especial para minha esposa.
Uma porrada para quem é de porrada.
E é isso
porrada.
Aí.
Ô, Becozitos, vamos preparar aí que já tem gente pedindo mais hangout do Energizando.
Opa! Ah, tem que lembrar uma coisa muito importante.
Ah, eu sabia! Eu não sabia, eu sabia que ele ia acabar
lembrando. Toda quinta-feira tem um do programa radiofederal.com.br.
É isso aí, Catatão.
Bem lembrado.
É isso aí. Depois do Falando Nisso.
Exatamente.
Tem o site do programa, energizando.com.br.
Uhum.
E tem o podcast no baconcitos.com.
Energycast. Que tá bombando!
Bombando, cara.
Bombando!
Show free bola.
Beleza, pessoal. Aí. Então tá certo.
Filé com fritas.
Filé com fritas.
Um grande abraço a todos.
Um beijo a todos
e até o próximo sábado. Tchau.
Falou.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.